Excelente, Rubem Júnior. Amanhã, grande cobertura da Itatiaia para um gigantesco Boca Juniors e Cruzeiro. Em instantes, as últimas da turma do Bate-Bola.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
A Sena tá trintando, meu amor. A Marina Sena aqui e a Mega Sena também. E pra comemorar, tem um concurso especial com muitos milhões. E não acumula. Pode apostar na lotérica pelo app Loterias Caixa e pelo site. E o sorteio tá chegando, é dia 24 de maio. A Mega Sena trintou. Aposte! Produto para maiores de 18 anos.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Há pouco, o Arsenal esteve em campo em duelo da penúltima rodada do campeonato inglês e venceu o Burnley por 1-0. Gol de Kai Havertz aos 37 minutos do primeiro tempo. Vitória fundamental na luta pelo título. O Arsenal agora seca o Manchester City. Amanhã, às 13h30, fora de casa, o City tem que vencer. Caso tropece, o Arsenal será campeão inglês antes da última rodada. Lembrando, rodada decisiva no fim de semana. Vai ter Manchester City e Aston Villa e o Arsenal visitando a equipe do Crystal Palace. Nesse momento, com um jogo a mais, o Arsenal tem 5 pontos de distância para o Manchester City.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Últimas da turma do Bate-Bola, o Real Madrid tem acordo verbal para a contratação do técnico português José Mourinho, 63 anos. Ele que estava no Benfica desde setembro do ano passado, ainda tinha contrato até o meio do ano que vem. Com isso, o Real Madrid deve desembolsar cerca de 7 milhões de euros, 41 milhões de reais, para tirar Mourinho das águias. Ele que comandou a equipe espanhola por 3 temporadas, José Mourinho, que conquistou um campeonato espanhol e uma Supercopa da Espanha. Grande nome, tá de volta ao Real Madrid. Diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa, disse que o zagueiro equatoriano Arboleda não será reintegrado ao grupo. Ele realiza atividades em separado do restante do elenco após o sumiço no mês passado. Com a chegada de Dorival Júnior, que trabalhou com Arboleda nas duas passagens pelo tricolor, existia uma expectativa sobre um possível retorno do zagueiro. Porém, mais provável é que o equatoriano deixe a equipe na próxima janela. Técnico italiano Enzo Maresca, 46 anos, é o favorito a ser o sucessor de Pep Guardiola no Manchester City. Técnico espanhol que está à frente do clube inglês desde 2016, tem contrato até o meio de 27, mas existem fortes indícios, né, de uma possível saída antecipada. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Citizen só tem conversas com Maresca para assumir o cargo. Ele que está livre no mercado desde dezembro do ano passado. E o Manchester United está na briga para contratar o volante brasileiro Danilo, do Botafogo. Jogador de 25 anos, alvinegro carioca desde 2025, tem vínculo até o meio de 29, mas não jogou no fim de semana, não completou 12 jogos, deve de fato deixar a equipe do Botafogo. Além do United, o Palmeiras é um dos clubes interessados a contar com o Danilo. Pegada, a marca da conquista. Uma boa pintura começa na Orientação. Conte com o Varejão das Tintas. Se tem Saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom da Saudade. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Jornal da Itatiaia à noite em todas as plataformas. No YouTube para você também tem a Mesa Redonda do Galo.
Minas para o Brasil. Somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Lula diz que está tirando dinheiro do governo e da Petrobras para segurar o preço do combustível.
E volta a culpar Trump por guerra no Oriente Médio e disparada do petróleo.
Mas quer parceria com o presidente dos Estados Unidos sobre terras raras.
Associação de juízes pede à STF aumento do teto dos salários para R$71 mil.
Justiça nega recurso da prefeitura e mantém ordem para recontratar técnicos do SAMU.
Estudo aponta BH como o terceiro pior trânsito do Brasil e no top 30 mundial.
Apenas no ano passado, os motoristas da capital mineira perderam cerca de 130 horas em engarrafamentos, o equivalente a mais de 5 dias inteiros presos no trânsito.
Privatização da Copasa avança após aval do Tribunal de Contas.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8 horas, 3 minutos, começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo estável, temperatura na casa dos 23 graus.
Mercado financeiro, o dólar termina o dia em baixa, vendido a R$4,99. E a B3, a Bolsa de São Paulo, também cai 0,17%.
Trânsito.
Ida para venda nova de complicação pela Avenida Cristiano Machado, no acesso às obras, na Avenida Vilarinho. Motorista deve redobrar os cuidados, o caminho para o vetor norte melhor pelas avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Nas estradas, trânsito acaba de ser liberado na BR-356. Na chegada ao Belvedere, motorista mais cedo encontrava quase 3 quilômetros de pé no freio desde as curvas do Ponteio.
agora, trânsito já melhor no sentido Rio, da BR-356. Situação também já melhor na rodovia Fernão Dias, em frente à Fiat, local onde mais cedo houve um acidente, agora trânsito já liberado no sentido Belo Horizonte. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
8:04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Mardélio Couto e William Travassos e a economista Rita Mundi. O presidente Lula afirmou que está tirando dinheiro do orçamento do governo e da própria Petrobras para subsidiar o preço da gasolina e do diesel, e que por isso o Brasil é um dos países que está vendendo o combustível mais barato no mundo. Em uma agenda hoje, na refinaria da Petrobras em Paulínia, no interior de São Paulo, Lula diz, abre aspas, estamos tirando dinheiro da própria Petrobras, estamos tirando dinheiro do orçamento do governo para não permitir que esse prejuízo chegue ao povo brasileiro, que não tem culpa da guerra no Irã. A guerra do Irã é culpa do Trump, não é culpa do brasileiro, fecha aspas. Antes, em um outro evento, Lula afirmou que espera atrair os Estados Unidos para parcerias na exploração de terras raras em no território brasileiro. Ao comentar a disputa entre Washington e Pequim, ele disse que quer ver o presidente americano parar de brigar com o líder chinês, Xi Jinping, e se associar ao Brasil. E também reforçou que a exploração dos minerais estratégicos deve ocorrer aqui no Brasil e sob controle soberano do país. Mardélio, essa declaração de uma alfinetada a mais aí no Trump foi dada aí em São Paulo e tem sido a tônica dessa relação Lula-Trump, né? Uma alfinetadinha aqui, um afago de lá. Boa noite.
Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos colegas debatedores. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham. Pois é, Alan, tem sido assim. O Lula tem dado declarações em agendas que eu acompanho aqui em São Paulo em sentidos opostos em vários momentos. Não dá para entender se isso é calculado ou se ele deixa escapar uma crítica ali. Acho que ele pode eventualmente receber uma orientação para ter uma postura um pouco mais neutra e deixa escapar uma crítica ali, uma crítica por lá. Não sei se isso é involuntário, se é um escape ou se há alguma estratégia por trás desse comportamento. O que me parece uma avaliação, pelo que eu percebo, eu acho que o presidente Lula tem uma orientação aí, pelo menos a diplomacia brasileira tem ido nesse caminho, né? Uma postura um pouco mais ponderada em relação aos Estados Unidos, sem excessos, mas eu acho que o presidente Lula em alguns momentos se empolga, principalmente acompanhando agendas aqui em São Paulo. Eu percebo que essas críticas sempre saem quando ele está ali diante de uma plateia formada por sindicalistas, por estudantes, por movimentos do campo social, movimentos mais alinhados à esquerda. O presidente Lula acaba soltando sempre essas críticas ao Trump. Além dessas críticas alfinetadas que o amigo comentou há pouco, teve uma outra alfinetada que ele deu durante o discurso na refinaria, em Paulínia. Ele defendeu por lá a exploração de petróleo na margem equatorial, que fica cerca de 500 quilômetros do litoral brasileiro. Ele disse, defendeu a importância de explorar o petróleo na margem equatorial, chegou a rebater algumas críticas que ambientalistas fazem sobre a exploração ambiental nesse local. Ele disse que ninguém cuida mais da Amazônia do que nós, fazendo referência ao governo dele. Mas nesse momento, Alan, ele diz que tem que explorar a margem equatorial, porque, segundo ele, daqui a pouco o Trump fala que a margem equatorial é dele, e citou alguns locais onde o Trump teve algumas declarações, né? Citou alguns exemplos aqui, como a situação do canal do Panamá, da Groenlândia, de outros pontos, fazendo mais uma crítica ao Trump. São essas declarações dúbias do presidente Lula. Para encerrar, sobre a questão do combustível, Alan, o presidente Lula tem batido muito isso em agendas públicas, dizendo que o governo está se esforçando para baratear o preço do combustível. Só, Alan, ele chegou a declarar que o combustível aqui no Brasil é um dos mais baratos do mundo. Só que uma coisa é o presidente Lula falar, outra coisa é o que é praticado, o que as pessoas percebem na rua. Eu acho que há um distanciamento entre esses dois pontos, Alan.
Ô Rita, são duas questões nessa história, tem a questão econômica e a questão política, que vira e mexe estão se misturando, como você sempre ressalta por aqui. Mais uma troca aí de farpas e depois de afago com o Trump, e essa questão do combustível, porque o presidente está afirmando bem textualmente, estamos tirando dinheiro da Petrobras e do governo para segurar o preço, né? E aí tem que ver até que ponto isso é bom ou não. Boa noite, Rita.
Boa noite, Alan. Boa noite a todos. É o Lula sendo político em ano de eleições. Ele, quando ele pode, né, ele viu que deu certo aquela defesa da soberania e o ataque aos Estados Unidos. Então, como o Nardélio disse, ele estava falando para uma plateia que gosta, né, de ver ele cutucar o Trump e ser o defensor da soberania brasileira. Agora, pelo lado do petróleo, é muito triste. É muito triste porque hoje saiu o boletim que o Ministério da Fazenda solta para fazer uma análise dos principais indicadores e do cenário. Nesse boletim, e numa entrevista do subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, segundo ele, o governo está gastando 6,2 bi por mês nesse subsídio aos combustíveis. E nessa conta de 6,2 bi, ainda não entrou o subsídio da gasolina. Esse subsídio é dado a produtores e importadores de petróleo. Só que o presidente Lula esqueceu de dizer que nós, brasileiros, somos exportadores de petróleo. E nós somos dependentes da importação de diesel e da importação de gasolina, graças à ineficiência dos governos petistas na construção das refinarias que seriam capazes de refinar o petróleo do pré-sal. Então, a nossa dependência de importação de cerca de 30% de diesel e 10% de gasolina é do descaso que houve com o dinheiro público, que deveria ter sido investido na Abreu Lima, lá em Recife, no Comperge, no Rio de Janeiro, e em mais duas refinarias, uma no Maranhão e outra no Ceará, que foram parar no bolso da corrupção. Então, é muito feio você falar que você está tirando dinheiro de uma empresa que é pública. O Estado, a União, tem o maior número de ações, tem o controle por causa das ações ordinárias, mas quem financia a Petrobras é o acionista. Então, isso é bonito para a plateia bem dele, né? Podemos quebrar a Petrobras de novo? Isso é bonito? A Petrobras, na época do governo Dilma, apresentou a maior dívida do planeta, por excesso de corrupção e por má gestão. Então, foi essa má gestão que nos deixou essa dependência da importação de combustível. E hoje, sim, nós temos um combustível subsidiado, e eu acho que isso pode ser um tiro no pé mais para frente, porque somos um país quebrado e que está gastando, como eu disse, eu não, o Ministério da Fazenda, 6,2 bi por mês com o subsídio no preço dos combustíveis.
O William Travassos, não me parece ser coincidência que o Lula solta mais uma alfinetada no Trump depois que sai mais uma pesquisa mostrando que a popularidade dele caiu, justamente dele e Trump, né, por causa de guerra. E na parte do combustível, os defensores dessa medida do governo dizem que se o governo não fizesse nada e o preço disparasse, ele ia tomar porrada. Quando ele faz, ele toma porrada também. E aí, o que está certo? Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Mas não dá para você mascarar uma situação. Você vai segurar. Até quando esse preço do petróleo? A gente vai continuar colocando 6 bilhões de reais para manter isso? Uma hora isso vai explodir. E no fundo, quando o Lula chega e diz que a culpa da guerra do Irã é do Trump, eu preciso lembrar o presidente brasileiro que o Irã, na verdade, a gente está falando sobre o programa nuclear do Irã. Irã que apoia aquele grupos armados de milícias, de terroristas, né, como Hezbollah, Hamas e toda essa turma islâmica palestina, todos esses caras terroristas. E aí, como é que eu vou começar a falar sobre o Lula quando ele já fala assim, não, a culpa do Irã, da guerra, é do Trump? Porque ele tem um objetivo na sua fala. Eu acho que já foi colocado pelo Mardélio, é agradar o seu público, é trabalhar o público interno, dizendo o seguinte, olha, nós estamos resolvendo um problema que foi o Trump, porque polarizar com o Trump, para ele, é muito legal para o seu público, porque isso deu resultado lá no passado, porém, para a diplomacia isso é péssimo. E a gente não precisa disso, vamos falar a verdade, o petróleo subiu, a gente não vai conseguir pagar isso durante muito tempo, e que se for continuar pagando, quem vai pagar é o povo brasileiro. Não adianta você tem o problema de enfraquecer, e aí eu acho que a Rita pode falar melhor sobre isso, sobre as ações da Petrobras, o impacto disso no mercado financeiro, porque isso não vai fechar. Enquanto a guerra não acabar, a gente precisa entender que o preço do petróleo vai subir, E a gente vai ter que pagar essa conta, ou vai pagar de forma direta ou indireta. Mas alguém vai pagar esta conta. Eu acho que esse é o grande problema. A gente não está falando sobre o custo real do que nós estamos vivendo da guerra do Irã. A gente só está empurrando lá na frente. Por quê? Aumentar o preço do combustível, isso ia cair como uma bomba em cima do governo do Lula, pensando em reeleição. Então eu faço o seguinte, eu vou bancar isso, não aparece na bomba, não aparece num primeiro momento, mas lá na frente eu estou deixando de arrecadar, eu estou dando subsídio. Gente, isso lá na frente vai explodir.
Podemos virar o assunto, pessoal?
Ou não, Rita?
Só... Não, é o que o William está falando. A Dilma fez isso com o preço da energia e deu no que deu. Quando você represa um preço de uma commodity, você não, o nosso mercado é muito menor do que o mercado global. Nós não temos dinheiro para bancar isso enquanto o conflito durar. Ninguém sabe qual vai ser a duração. Então estão repetindo de novo erros do passado que levaram o Brasil à maior crise econômica da sua história. Não dá para brincar com o mercado.
Diga lá, Mardélio.
Um rápido comentário, Alan, do ponto de vista eleitoral, São Paulo está no alvo do presidente Lula. Várias agendas realizadas hoje ao longo do dia, ele já passou no médico, o médico disse que a situação dele está boa de saúde e amanhã tem mais agendas. Então, o presidente Lula colocando São Paulo no protagonismo aí das agendas, pensando na tentativa de reeleição ao Palácio do Planalto.
A gente falou muito de dinheiro público, o Travasso falou uma frase que quem é que vai pagar essa conta, nós vamos pagar essa conta, pode ter a ver com esse próximo tema também. Entidades de juízes pediram que o Supremo Tribunal Federal se comprometa a encaminhar ao Congresso, olha só, querem que o Supremo mande para o Congresso um projeto para reajustar o teto do funcionalismo e flexibilize a trava para o pagamento dos chamados penduricalhos. Em resumo, a Associação de Juízes Federais do Brasil está dizendo que o Supremo, lá no julgamento, vocês lembram, que barrou os penduricalhos, reconheceu que há uma defasagem no salário, no teto do funcionalismo público, mas que, ao mesmo tempo que reconheceu, não fez nada especificamente para isso. Lembrando que o teto hoje é de R$ 46.300. Aí tem os dados que apontam, de acordo com o IPCA, esse teto deveria ser de R$ 71.500. O problema, Rita, é que se aumentar o teto, você acaba aumentando também os penduricalhos permitidos, porque tem ali 70%. Então, 70% de 46 mil é uma coisa, 76% de 71.500 seria bem diferente, né?
O Alan, fora de brincadeira, eu me recuso a comentar esse tema. Diante da situação do país, diante do endividamento das famílias brasileiras, diante da inadimplência da maioria dos trabalhadores brasileiros, eu me recuso a fazer qualquer tipo de comentário com uma proposta dessa.
E aí, Travassos, a gente estava falando de 70% de 46 mil, lembrando então, o penduricalho ele foi só ajustado, mas continuou sendo permitido.
Olha, eu sou a favor que um juiz ganhe bem. Tá bom, ok.
Uhum.
Só que quando a gente começou esse jogo, nós estipulamos um teto. Acabou, a gente tem um teto, 46 mil. Aí, em algum momento, alguém falou o seguinte, não, mas aí a gente pode criar o teto do teto em cima de outro teto e aí virou puxadinho, virou um grande aglomerado da justiça e não é só na justiça. Você vai criando mecanismos dentro do Estado brasileiro onde você cria um jeito para poder fazer remunerar bem o sujeito. Então, assim, tá tudo errado. Não pode. Quando eu não posso comprar uma coisa, o que que eu falo para minha filha? Filha, não posso comprar. Papai não tem condições de comprar agora, tá? E ponto. A empresa, quando eu vou falar, eu falo assim, olha, o teto aqui é esse aqui, o salário é esse, você topa? Topo. E quando a turma começou o jogo, sabia qual era o teto. Mas alguém criou uma nova, um novo mecanismo para poder aumentar esse teto. Isso é uma vergonha, gente. Ou você tem um teto ou não tem o teto. Eu sou a favor, o cara ganha bem, ok, mas eu tenho um teto, amigo, você só vai poder ganhar até esse valor aqui. Aí alguém vai falar assim, não, mas eu vou te dar um cargo de chefia, vou te dar mais não sei o que, mais não sei o que lá, e ao longo dos anos você vai acumulando. Daqui a pouco você tá ganhando quanto? Do teto, mais de 100 mil reais, 200 mil reais. Aí o cara disse, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos melhorar o teto, porque agora o teto de 46 não tá bom. A gente vai aumentar para 70. Aí eu fico pensando o que a Rita falou. Num país onde o salário mínimo tem o valor que tem, e na realidade que nós temos do povo brasileiro, aí você vai falar o quê? Que é justo? Agora, também não é justo o que nós vivemos no país onde tudo é judicializado. E a sobrecarga é um absurdo. E a gente fica cada vez mais criando mecanismos para justificar o trabalho daquelas pessoas, para dar mais grana. Isso não está certo, gente. Ou é ou não é. Tem teto, não tem? E a impressão que eu tenho, com todas essas medidas judiciais, onde você tinha o teto e depois cria o teto do teto, a gente está ganhando tempo para manter o teto, que não é mais teto. Entende? É uma maluquice isso, cara.
Ô, Mardelli, você já falou mais de uma vez. Quer falar,
Rita? Assim, eu sou a favor de uma reforma administrativa ontem, só isso, ontem.
Mardelli, você já falou algumas vezes que o teto já não era mais teto, né? E aí estão querendo esticar, aumentar esse teto.
É a cobertura do judiciário brasileiro, aquela cobertura triplex, bonita, é lá que vivem os juízes, os magistrados brasileiros, né? Eu faço das palavras da Rita as minhas palavras. A cara dos magistrados brasileiros não queima. Eu fico impressionado como os magistrados brasileiros, os juízes, os embargadores, os ministros, eles não se afetam por nada. Eles são criticados na imprensa, eles são criticados pelo povo brasileiro e eles não estão nem aí. Se estão incomodados com o salário, peça uma exoneração do cargo, abre um escritório de advocacia, vá lá ganhar em cima de causa, bater todo dia na frente de um tribunal. Estão insatisfeitos? A iniciativa privada está aí. Tem hora que fica parecendo que os juízes estão fazendo um favor para a sociedade brasileira em permanecerem nos cargos. É só abrir mão do cargo e virar advogado. Eu entendi o argumento do Travasso, mas o Travasso sobrecarga é o cara que acorda 4 horas da manhã para pegar 2, 3 ônibus para chegar e carregar a caixa de feira lá na Ceasa. É a doméstica, a diarista, que tem que fazer 3 diárias para tentar ganhar um salário digno ali no fim do dia, no fim do mês. Sobrecarga é o cara que está no ônibus lotado agora. Os magistrados vivem no ar-condicionado, acastelados. Não tem nada de sobrecarga. Só abrir, eles não estão fazendo favor nenhum para ninguém. É só abrir mão do salário, virar advogado e ficar na iniciativa privada. E não ficar chorando aí. Nada para eles está bom.
Não, calma aí, gente. Vamos devagar. Porque eu quero saber onde está a ilegalidade disso tudo que eles estão. Pode não ser moral, você pode não concordar, mas a regra do jogo e o que eles estão recebendo não tem ilegalidade, senão eles estavam presos. E na verdade o sistema criou um mecanismo novo. A gente está discutindo aqui é assim, como o sistema chegou ao ponto de superar o teto que está pré-estabelecido na nossa Constituição. E a gente precisa rever. Aí a gente tem que falar o quê? Reforma administrativa, como a Rita falou. Não deu certo, gente. Por quê? Porque os braços do poder, eles foram criando benefícios que extrapolam o teto pré-combinado. É simples, mas não tem ilegalidade nisso, entenda? Mas não é uma coisa que é justa, já que você tem um limite e esse limite foi extrapolado. Então a gente também tem que tomar um cuidado para não marginalizar o sujeito, porque no fundo, deram esse benefício para ele. Isso, a estrutura foi fomentando isso. Ou você acha que tem alguma ilegalidade? Não é ilegal, tanto que ele está recebendo.
Não, aí é o mínimo, né? Aí só falta a gente viver num país onde tivesse uma ilegalidade por parte do juiz. O mínimo que você tem que fazer é que seja legal, né?
Então,
imoral já é, tem muito tempo que é imoral. Só faltava ser ilegal, né? Aí,
sim, aí
a gente
que
viria no país a esculhambação.
Então, quando você fala pro cara assim, vai falar para um juiz de execução, né? Vai um cara que trabalha na área criminal e fala pra ele isso que você tá falando pessoalmente, e ele vai falar assim: quantas vezes você acha que eu durmo ou que eu consigo descansar a minha cabeça sabendo que a minha cabeça tá a prêmio, que querem me matar? Vai conversar com o Lincoln Gaquia, ameaçado pelo PCC, e quantos juízes e desembargadores não vive um verdadeiro inferno num país onde as organizações criminosas já decretaram a morte dessas pessoas?
É, eu me recuso a defender esse alto clero aí do judiciário. Vou deixar isso pro Travasso.
William, aí são duas coisas. Nós estamos falando uma coisa. Sim. É de salário, dentro da realidade do país. A outra coisa é a insegurança jurídica do país. Agora, o que que nos levou a isso? A esses altos salários e essa falta de segurança de todos nós? É a má gestão pública, porque caberia ao Estado prover educação, segurança e saúde de qualidade, que nós não temos. Tudo hoje é privado. Então é preciso reformar o Estado em todos os aspectos. É sobre isso que nós estamos falando. Inclusive, essa questão da insegurança, ela existe pela má gestão da segurança que foi feita no Brasil ao longo dos anos.
Para além da sobrecarga de trabalho, eu não estou aqui justificando, gente, extrapolar o teto. Não é isso. Mas a gente tem que entender a realidade que nós estamos vivendo e como isso tudo aconteceu. É só a gente chegar lá na administração pública, como a Rita falou, nesses vícios que precisam ser combatidos para a gente viver numa sociedade onde você fala assim, não, o cara está ganhando o que é justo e o teto é esse aqui e não pode ultrapassar.
Teve uma pesquisa aí que 40% da população brasileira convive com crime no seu bairro, na sua comunidade. O número assustador. Então, isso é um problema do Brasil. Isso é um problema estrutural. Outra coisa são os super salários.
William Travassos, Rita Mundin e Mardélio Couto participaram do Conversa de Redação à noite desta segunda-feira. Agora, 8h24, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, Justiça nega recurso da Prefeitura e mantém ordem para recontratar técnicos do SAMU.
Preso suspeito que estava em carro que causou incêndio em posto de gasolina durante fuga da polícia.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou o seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex... É ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Newton Cardoso Júnior, deputado federal e presidente estadual MDB.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Levando a dignidade da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. Ações efetivas para ter mais saúde para as mulheres de todo o nosso estado. Agindo com firmeza para um estado com menos impostos e mais renda. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve, desde sempre. Filie-se ao MDB.
8h27, preso suspeito que estava em carro que causou um incêndio no posto de gasolina durante fuga da polícia. Boa noite, Felipe Quintela.
Boa noite, Alan Passos, Aline Neves, boa noite. Preso esse homem de 24 anos, conhecido como Júnior, ele que é suspeito de se envolver em vários casos de homicídio na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ontem, inclusive, teve uma tentativa de assassinato lá no aglomerado Santa Fé. A polícia militar começou a correr atrás dos suspeitos desse crime e chegou até uma casa no bairro Mantiqueira, já na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Eles foram até lá, os policiais, e viram dois suspeitos pulando para uma outra casa para já tentar fugir. Os dois foram detidos, um deles é esse homem de 24 anos, e também o adolescente, um primo desse rapaz, então ele tem 17 anos, e no local três armas de fogo foram apreendidas, duas pistolas e também uma submetralhadora. E apesar de não ter nenhuma passagem aí pela polícia, segundo a PM, esse maior de idade, preso hoje, tem envolvimento com disputas por ponto de venda de drogas em Neves, e como você falou, Alan, ele estaria também nesse carro, um Fiat Cronos, que foi abordado pela polícia no dia 2 de maio, do dia 1º pro dia 2 de maio desse mês agora, em um posto de combustível combustível em Justinópolis e, ao fugir, o motorista bateu numa bomba desse posto, causando ali um incêndio que destruiu esse estabelecimento no começo deste mês. Desde então, esses suspeitos de estarem nesse carro, que teria sido usado no homicídio também em Justinópolis, estavam, né, sendo procurados pela polícia, e esse então, de 24 anos, foi preso e está agora na delegacia que atende ocorrências envolvendo menores aqui em Belo Horizonte. Alan e Aline.
Obrigada, Quintela. Agora 8h29, nova operação contra tráfico na região do Barreiro termina com 2 presos e a apreensão de grande quantidade de drogas.
Polícia Civil deflagra mais uma fase da Operação Imperium contra traficantes da Vila Semig, região do Barreiro, em Belo Horizonte. 2 suspeitos são presos. Foram apreendidas mais de 70 barras de maconha que estavam escondidas em uma casa no bairro Betânia. Conforme a Polícia Civil, a carga seria distribuída na Vila Semig. Quem dá os detalhes é o delegado Túlio Leno.
A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, prendeu em flagrante 2 indivíduos responsáveis pelo armazenamento e transporte de grande quantidade de droga. Temos intensificado os trabalhos de combate qualificado ao crime de tráfico de drogas, principalmente na região da Vila Semig, e nós notamos que a presença policial tem modificado um pouco a estrutura criminosa. Eles passaram a acondicionar a droga em bairros, os vizinhos, né? Para fazer tão somente o transporte para abastecimento dos pontos de venda. Então, eles não acondicionam mais a droga na região, nos aglomerados. Isso tudo para dificultar, né, o trabalho da polícia. E nessa data, a gente conseguiu identificar esse local, no bairro Betânia, e a gente conseguiu o dia exato, né, para interceptar um transporte, um carregamento de grande parte da maconha. Prejuízo de para cima de R$200 mil. O indivíduo mais jovem, de 22 anos, tem apenas uma passagem por crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E o outro indivíduo, morador da Vila Semig, que era o responsável pelo transporte da droga do Betânia até a Vila Semig, não possuía nenhuma anotação anterior pelo crime de tráfico de drogas.
Lembrando que no último mês circulou pelas redes sociais um comunicado que teria sido assinado por demônios da Vila Semig, UDC, informando que não seria aceita a atuação de integrantes do Comando Vermelho na Vila Semig. Após o comunicado, as forças de segurança deflagraram a Operação Império em vários aglomerados de BH, entre eles a Vila Semig, com cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Repórter Amanda Antunes.
Agora 8h31, a Justiça de Minas determinou a manutenção do restabelecimento da composição assistencial anteriormente adotada nas unidades de suporte básico do SAMU em Belo Horizonte.
No mês passado, foram encerrados contratos de 33 técnicos que trabalhavam no município desde a pandemia de Covid-19.
A Prefeitura de BH pediu na Justiça a suspensão da decisão anterior de primeira instância, mas este pedido foi negado hoje.
A desembargadora Mônica Aragão, relatora da matéria, entendeu que permanecem válidos os fundamentos da primeira instância para garantir a composição das equipes nas ambulâncias do serviço.
Com a decisão, a prefeitura tem agora 15 dias úteis para cumprir a medida, prazo previsto pela magistrada frente aos 5 dias impostos pela primeira instância. O recurso ainda será analisado pela turma julgadora.
Em nota, a Procuradoria-Geral do município informa que até o momento não foi notificada da decisão judicial.
Ainda de acordo com a prefeitura, a alteração realizada nas equipes do SAMU está de acordo com a portaria do Ministério da Saúde e a redução de alguns profissionais no dia 1º de maio não trouxe, segundo a nota, qualquer impacto no atendimento à população.
8h32, a seguir, Tribunal de Contas autoriza e privatização da Copasa avança.
BH tem 3º pior trânsito do Brasil, está no top 30 mundial.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alphamen. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alphamen, sexo é saúde. ClinicaAlphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Não tá escondido, não. Só não querem que você saiba. Existe um medicamento que resolve grande parte dos problemas de saúde no Brasil. É a tirzepatida, que é vendida aqui no Brasil com o nome comercial Timojaro. Nós queremos quebrar a patente desse medicamento, que com certeza as pessoas que mais precisam, as pessoas que não têm recurso, vão se beneficiar muito e a saúde do brasileiro vai melhorar muito. A tirzepatida, o Mojaro, precisa ser de acesso a todos. Grande abraço. PDT, somos nós.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Mulher preta na política é transformação real. É levar voz, escuta, representatividade para aquelas que nunca foram ouvidas. Venha fazer parte dessa mudança.
Eu sou a Aline Castro e conheço de perto a realidade de quem luta pelo básico todos os dias. Mas não deveria ser assim. O PDT garante direitos e muda vidas. Vamos juntos incluir para transformar.
O PDT é um partido de mulheres corajosas que sabem fazer. Aqui mulher não é cota, comando.
8h35, o Tribunal de Contas do Estado autoriza governo de Minas a vender ações da Copasa e processo de privatização avança. Decisão já foi comunicada ao mercado.
O conselheiro Agostinho Patrus, relator do processo que avalia a privatização da Copasa no tribunal, apontou que Copasa e o governo de Minas cumpriram com os prazos estabelecidos pelo TCE e se enquadram nos padrões exigidos para o prosseguimento das ações de desestatização. Em seu voto, Patrus ainda determinou um prazo de 30 dias para que a Copasa apresente um projeto de priorização do abastecimento hídrico em escolas públicas e um relatório sobre as queixas de cidades onde foi cobrada uma taxa de tratamento de esgoto, mesmo sem a entrega desse serviço. Em decisão anterior, proferida em 16 de abril, o Pleno do TCE havia determinado limites para o avanço das discussões, determinando que fossem feitas apenas consultas internas e externas. A Copasa, no entanto, ainda não poderia oferecer as ações estatais no mercado, o que foi autorizado nesta segunda-feira. Na primeira semana de maio, dentro dos processos autorizados pelo TCE, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a Aegea demonstraram interesse em assumir a Copasa e fizeram um credenciamento prévio para a compra de ações da estatal mineira. As empresas interessadas tinham até 8 de maio para se cadastrar. Essa decisão de hoje do tribunal, é importante lembrar, ainda pode ser suspensa por outros processos em curso no próprio TCE. Uma ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, o Sindágua, por exemplo, pede a suspensão da privatização. O sindicato que representa os trabalhadores da companhia acionou o tribunal na semana passada para questionar a modelagem e a condução do processo de privatização da Copasa. A partir das reivindicações apresentadas pelo Sindágua, o TCE pediu informações para a companhia e estabeleceu que, a partir desta segunda-feira, um prazo de 72 horas para que a empresa se manifeste. Segundo o sindicato, a Copasa fez exigências financeiras desproporcionais para grupos interessados em adquirir as ações. O Sindágua argumenta que foram criadas barreiras de entrada que dificultaram o cenário de competição para a venda da participação estatal na companhia. Repórter Bernardo Estilac.
Agora, 8h37, você usa o metrô no período noturno aqui em Belo Horizonte. Atenção que até domingo tem alterações.
As mudanças vão ocorrer devido às obras no sistema metroviário. Por isso, até sexta-feira, o intervalo entre os trens será de 20 minutos, das 8 da noite às 11 da noite. Nesse período, nas estações Lagoinha e Central, os trens vão circular em apenas uma via. Por isso, será necessário que os passageiros verifiquem a direção do trem antes de embarcar. Já no sábado e no domingo, o intervalo entre os trens será de 21 minutos durante todo o dia. Nas estações Lagoinha e Central, os trens também vão circular em apenas uma via, das 8 da noite às 11 da noite. E os passageiros devem verificar a direção do trem antes de embarcar. Na prática, a mudança não agradou quem vai ter que esperar mais tempo pelo transporte.
Meu nome é Pauline Giuseppe da Silva Gomes.
Trabalha com o que, Pauline?
Eu sou técnica de laboratório. Dependendo de qual estação nós estamos, até demora um pouco mais por conta de obra. E eu acredito que está prejudicando sim. Em quase todas a gente não vê retorno. A gente realmente espera melhorar, mas essa melhora pra gente nunca chega, infelizmente. É sempre cheio. Então, assim, é bem complicado, tá bem difícil.
Qual que é seu nome completo?
Lucas Eduardo Martins Santos.
Trabalha, Lucas?
Trabalho.
Com o quê?
De limpeza na Arena MRV. Resumindo, só anda cheio, né? Muito difícil você entrar no metrô ali e pegar um metrô vazio. Tem dia que dá, tem dia que não compensa, não. Melhor pagar um Uber mesmo. Chega mais rápido.
Qual que é seu nome completo?
Roberto Ferreira.
Trabalha com o quê, Roberto?
Sou aposentado, mas eu mexia com vigilância. Piorou mais, antes era mais fácil o metrô. Hoje em dia, a cada dia que passa, tá piorando mais a situação. Mas pra mim nada mudou, não. É só o tempo de espera que mudou.
Repórter Alice Brito.
Agora 8h39, levantamento aponta BH como o terceiro pior trânsito do Brasil e entre os 30 piores do mundo.
Dados obtidos hoje pela Itatiaia apontam que Belo Horizonte é a terceira capital do país onde a população mais perde tempo no trânsito, à frente até mesmo de São Paulo, e a 27ª cidade mais congestionada do planeta. O resultado é do relatório anual do TomTom Traffic, plataforma internacional que calcula o nível de congestionamento em cidades de todo o mundo. Segundo o estudo, apenas no ano passado, os motoristas da capital mineira perderam cerca de 130 horas em engarrafamentos, o equivalente a mais de 5 dias inteiros presos no trânsito. O consultor em transporte e trânsito, Silvestre de Andrade, explica o que pode justificar estes dados.
Nós somos a terceira maior metrópole do Brasil. Então, assim, 5 milhões na metrópole, circulando na cidade, já traz um trânsito maior naturalmente. Consequentemente, você tem problemas na circulação dessas pessoas, na mobilidade dessas pessoas, que vão retardar o trânsito. São Paulo e Rio, que são as duas maiores metrópoles do Brasil, especialmente São Paulo, tem uma rede de metrô já bastante desenvolvida, hoje já tem inclusive monotrilho, etc., funcionando, tem corredores expressos, e o Rio, a rede metrô é mais modesta, mas tem o VLT, tem corredores expressos, linha vermelha, linha amarela. E Belo Horizonte, infelizmente, não tem nenhuma coisa nem outra, nem tem uma rede de transporte público eficiente que permita aliviar o trânsito com pessoas circulando pelo transporte público, nem tem corredores expressos. O único corredor expresso não é nenhuma avenida, é uma rodovia, que é o Anel, mas o tráfego continua sendo rodoviário. Então, fora essa, nós não temos nenhum sistema expresso na cidade, o que agilizaria o trânsito em grandes corredores.
Repórter Gustavo Cícero.
Em nota, a prefeitura informa que o trânsito da capital é monitorado continuamente por agentes em campo e também por meio das câmeras integradas ao COPBH, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte.
A prefeitura estabeleceu uma série de medidas estruturais e operacionais para melhorar a fluidez do trânsito.
Entre as iniciativas estão a priorização do transporte coletivo, as melhorias na sinalização, a implantação de novas faixas exclusivas e preferenciais para ônibus, a ampliação da infraestrutura cicloviária e a expansão das áreas de Zona 30.
A PBH, de acordo com a nota, informou que até 2028 estão previstas 16 novas Zonas 30 em BH, com 4 implantações por ano, criando áreas onde pedestres, ciclistas e motoristas possam conviver com mais segurança e conforto.
Agora, o comentário de Eduardo Costa.
Boa noite. Um sociólogo da Universidade de São Paulo resolveu se inscrever numa plataforma de comida e trabalhar 6 meses fazendo entrega de bicicleta. Ele queria saber como é que funciona o sistema e adotou um princípio de cara: respeitar a sinalização, não avançar sinal vermelho e também não transitar pela calçada.
descobriu logo, logo, que há um novo tipo de exploração do trabalho no mundo. Não é aquele disciplinado, você vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, não. É a autoexploração. O cidadão que trabalha por um app, ele tem a sensação de que ele é livre. Porque não tem patrão, não tem horário fixo, trabalha quando quer, enfim, ele tem liberdade. Só que ele se acaba aos poucos. Por quê? Porque o app não diz para ele, você tem que correr, você tem que avançar sinal. Mas estabelece que uma corrida que levaria 15 minutos, ele tem que fazer em 12. E se ele não faz, ele começa a perder pontos, é bloqueado, pode até ser afastado do aplicativo. Se você perguntar ao aplicativo, vocês fazem isso? Eles dizem que não. E tecnicamente não fazem. Esse é o chamado poder eficiente. Não precisa proibir, não precisa exigir. É só desenhar o jogo de forma que o cidadão tenha que se adequar. E aí, tem muita gente jovem, já operada no pescoço, no braço, na perna, com um verdadeiro sofrimento, com sequelas, às vezes, definitivas, e gente que não vai ter, daqui a 20, 30 anos, quando chegar a hora da aposentadoria, o mínimo de estabilidade, de segurança, de futuro. É a autoexploração crescendo nesses serviços de aplicativos, diz o sociólogo que estudou o assunto, que viveu a experiência. Um abraço.
Um abraço, Eduardo. Agora 8h44, a seguir, Prefeitura propõe 4,11% de reajuste aos servidores municipais.
Copa! A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
O técnico Carlo Ancelotti acabou com mistério. Neymar vai para a Copa do Mundo de 2026, que começa dentro de 24 dias. Os goleiros Alisson, Ederson e o Everton do Grêmio. Os laterais Wesley, Danilo, Douglas Santos e Alexandro. Os zagueiros são Ibanhas, Bremer, Esgalo, Gabriel Magalhães e Martins. No meio-campo, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho e Danilo. No ataque, Neymar, Endrick, Rayan, Gabriel Magalhães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Igor Thiago, ex-Cruzeiro. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim.
Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alphamen. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alphamen, sexo é saúde. ClínicaAlphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8h47, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, faz reflexões sobre o tratamento para quem sofre de doenças mentais.
Centenas
dezenas de pessoas se reuniram em um cortejo nas proximidades da Praça da Liberdade, na região centro-sul de BH, em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado hoje. O ato contou com usuários da Rede de Saúde Mental do SUS de várias cidades da região metropolitana, além de universitários e diversas instituições e movimentos sociais que trouxeram reflexões sobre as formas de tratamento e o direito à dignidade para pessoas que sofrem com transtornos mentais. A psicóloga Marta Elizabeth de Souza, militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental, falou sobre a luta antimanicomial.
Somos muitos, somos diferentes, mas todos cabem no mundo. É um dia de comemoração, de mostrar para a cidade o resultado do trabalho feito com as pessoas com sofrimento mental grave, em uso abusivo de álcool e outras drogas, no sentido de garantir-lhes autonomia, restituir a possibilidade de trabalho, de estudo, de ter uma vida.
Marcos Evandro dos Santos é usuário da Rede de Saúde Mental de BH e integrante do grupo Trem Tantan, que é um coletivo musical formado por pessoas em sofrimento psíquico. Ele reforça a importância da conscientização acerca do tema.
O que nós queremos fazer e que a rede nos permite é nos dar a voz para mostrar para todos nós que nós podemos estar em todos os pontos. A saúde mental, ela não está ligada a uma ideologia, mas ela está ligada à liberdade do cidadão em sofrimento, seja ele qual for. O Brasil tanto fala dessas questões, mas não leva em conta quando as minorias falam. E a sociedade, se ela nos ouvisse um pouquinho, ou se ela experimentasse um pouquinho da nossa loucura, talvez nós estaríamos um pouco melhor.
Repórter Giovana Meirelles.
8h49, a Prefeitura de Belo Horizonte propôs um reajuste salarial de 4,11% aos servidores municipais. Segundo o Executivo, o índice é referente à reposição integral da inflação acumulada nos últimos 12 meses e somado ao reajuste de 2,4% concedido em janeiro deste ano, o ganho acumulado do funcionalismo municipal em 2026 chega a 6,61%.
O anúncio foi feito durante reunião com sindicatos que representam as categorias de servidores municipais. Encontro, inicialmente previsto para o dia 25 deste mês, foi antecipado, segundo a Prefeitura, a pedido de diversas entidades sindicais, especialmente dos sindicatos ligados à educação.
Cerca de 57 mil agentes públicos efetivos vão ser beneficiados pela medida.
Agora 10 para as 9, preço médio da taxa de condomínio dispara em Belo Horizonte.
Um levantamento da empresa Loft mostra que a taxa média cobrada em prédios da capital mineira subiu 20% nos quatro primeiros meses de 2026, chegando a R$ 794 por mês. Segundo o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, o aumento é impulsionado pela chegada de empreendimentos de alto padrão e pela elevação dos custos de manutenção, segurança e serviços nos prédios mais antigos.
Três fatores ajudam a explicar a alta. Primeiro, a chegada de empreendimentos novos em vários bairros da cidade. Esses prédios chegam com uma estrutura mais cara e isso puxa a média para cima. Segundo é a mão de obra. A gente vive um momento do mercado de trabalho aquecido, salários então pressionando aí as despesas, e a mão de obra é uma das principais despesas que um condomínio tem. Então, com esse momento de mercado de trabalho aquecido, esse fator pressiona as taxas de condomínio. E o terceiro ponto é a inadimplência. Os juros ainda estão altos e pressionam os orçamentos das famílias.
Pelo visto, quem tem se dado bem são aqueles que moram em prédios pequenos. Por ali, o condomínio costuma ser mais barato. Fala pra mim seu nome, idade e profissão.
Bernard, 74, aposentado.
O senhor me contou que mora em prédio, mas a taxa de condomínio não é tão pesada, né?
Não, porque o prédio é pequeno. A gente mesmo administra.
Meu nome é Gabriela, 32 anos e trabalho como analista de preço. É ruim, né?
Porque você já paga a sua casa, mas você ainda tem a parcela de manutenção e nem sempre a gente tem a manutenção que a gente quer.
E caminhando pelas ruas de BH, a equipe da Itatiaia encontrou a Cláudia. Hoje ela tem sua casa própria, mas morou em apartamento por muitos anos e diz nunca mais ter vontade de voltar para aquela época.
Não presta morar em condomínio, não. Prefiro casa minha normal própria mesmo, hoje aluguel também, do que condomínio.
Repórter Laura Gorino.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Boa noite. Olha que nós tivemos hoje um mercado muito volátil. Logo de início, a notícia de que os Estados Unidos não colocariam restrições sobre o petróleo do Irã até que as negociações do acordo fossem concluídas, fez com que o preço do barril de petróleo caísse, as bolsas subissem, o dólar caísse e os juros futuros também cedessem. Mas depois, Trump disse que a proposta iraniana para o acordo não era boa e aí ele de novo ameaçou algum tipo de ataque mais forte se esse acordo não sair. Houve um novo vira-vira. Por aqui, o índice Bovespa caiu 0,17%, mas tinha caído mais. O vira-vira no Brent fez com que as ações da Petrobras subissem mais de 2% e puxassem, em parte, a queda do índice Bovespa, que acabou quase que zerando a queda. Mas o dólar despencou 1,37% e fechou de novo abaixo de R$ 5,00, a R$ 4,99. Como eu havia adiantado hoje pela manhã no Jornal da Itatiaia, houve sim uma mudança para cima na projeção da Selic no relatório de mercado, o Boletim Focus, que projetou a maior